Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast sobre o universo do terror. O programa de hoje vai ser diferente, não vamos falar de um filme, e sim, vamos fazer a nossa primeira grande apresentação do Fábrica Awards, ou Fábrica de Horrores Awards, você pode falar do jeito que você quiser, porque eu já fiz isso no meu outro podcast, né, o CoffeeCast, eu fiz lá no 150... a premiaçãozinha, no caso eu acho que era a xícara de ouro, e aqui vai ser a chaminé de ouro, né, pra dar uma diferenciada, mas ainda continua
ouro. Podia ser coador de ouro, porque...
É, podia ser, mas eu não lembrei. Então hoje vai ser, né, a primeira, eu ia dizer primeira exibição, mas não é exibição porque é áudio, né, mas vai ser a primeira apresentação do Fábrica Awards, vamos eleger aqui os melhores, mas também os piores de 2023, somente do terror, tá, gente? E eu vou dar um disclaimer aqui, porque Godzilla Minus One está entre os indicados. E aí algumas pessoas vieram me perguntar, pô, mas Godzilla é terror? Não entendi, eu não encaro como terror. Bom, existe um CoffeeCast lá atrás sobre o maior filme de terror de todos os tempos, eu acho que era esse. E aí nesse podcast eu era da opinião contrária. Não, Godzilla não é terror, tá doido? É um filme de monstrinho, destrói cidade e tal, não sei o quê. Um dos participantes lá, eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, se você estiver ouvindo também esse podcast, ele me convenceu de que Godzilla, o original lá de 54, é sim um filme de terror de monstro. É um filme de terror de monstro, porque tem todo um contexto, né? Aquela metáfora da Segunda Guerra pro Japão e blá 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 blá. E o Godzilla Minus One, se eu não me engano, ele fez a mesma coisa. Então, sim, coloquei entre os indicados. Por favor, não façam birra. Se você não quiser encarar como um terror, encare como um horror de monstro, né? Ah, mas não é a mesma coisa? Terror e horror? Não, tem as suas diferençazinhas. Você que sabe. Suspense de monstro, terror de monstro. Enfim, eu acho que a Kátia... Pronto, eu já falei que a Kátia nem anunciei, né? Mas já anunciando... Kátia tá de volta aqui pra me ajudar. E por que que eu escolhi a senhorita Kátia Barga?
Eu também quero saber.
Porque seria o William de Souza, lá do Will Who Cast, do Rolândia. Ele gosta de terror também, acho que mais do que a Kátia, talvez. Mas eu lembrei que tem um filme muito ruim, na minha opinião, que ele gosta, que está aqui nos indicados também, no caso dos piores. Como ele não arreda o pé, foi feito pra ser ruim. Ele não aceita que o cara, o diretor do filme, poderia ter feito o filme. Não, eu quis fazer um filme bom, mas não saiu. Saiu uma porcaria. Aí ele falou, tá vendo? Tá vendo? Então o filme cumpriu o seu propósito, bicho. Ele não fala assim, só eu tô estereotipando aqui o carioca. Mas, então, eu pensei, eu não posso fazer com o William. O William, ele vai ficar me perturbando o podcast inteiro. Não, tá errado. Ou ele ia dizer, não, então tá certo. Ele merecia mesmo, tá vendo? Então eu tive que chamar uma pessoa mais imparcial, que é a Kátia Barga.
Assim, querido ouvinte, que lição eu tiro disso? Primeiro, que eu fui a segunda opção. O resto que sobrou, aí o Davi me chamou. E a segunda... ideia que eu tiro disso é que o senhor Davi só me chamou porque acha que eu não vou discutir com ele. O que nunca acontece, porque eu sempre discuto com o Davi. Então eu não sei se a sua escolha realmente foi boa, hein, Davi? Se você esperava tranquilidade apresentando comigo, eu não posso prometer que isso vai acontecer.
Bom, como é uma premiação, não tem tempo... Quer dizer, não existe de jeito nenhum... tempo para discussão, é a presença.
Não subestime.
Anuncia o vencedor e pronto. Ou você acha que no Oscar, no Globo de Ouro, no SAG, Critics, o Emmy, eles falam, não, o vencedor, sei lá, Breaking Bad. Mas por que Breaking Bad venceu? Porque por isso... Não, eu anunciei, pronto, e acabou-se. E pronto, como eu mencionei Oscar, né, e outros, outras premiações, esta premiação, né, o Fábrica Awards, ele é bem mais conservador, sim, eu sei. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar as premiações. Eu gosto, sabe, de pegar só uma página do Wikipedia de quem venceu melhor roteiro ou melhor trilha sonora. Eu gosto de ficar vendo isso. Ah, então, sei lá, em 80 e pouco ganhou tal pessoa, o Sylvester Stallone foi indicado e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu gosto de fazer isso. Então, eu quis trazer para o meu podcast também. Não quer dizer que não tem aquela categoria mais voltada para o terror. Tem até tem duas para cada, se eu não me engano. Duas para os melhores e duas para os piores. Na segunda edição, pode ser que eu mude e coloque mais, né? Mas, por enquanto, vai ser assim do jeito que vocês vão ouvir logo em seguida. Eu também não quero copiar outros podcasts, não. Porque, por exemplo, o RDM, o República do Medo, eles também fazem lá a premiação deles. E eu não quero copiar a maioria dos nomes das categorias. Então, fiz o que o meu de modo tradicional, com alguns ali voltados, sim, pro terror.
Assim, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, porque a verdade, querido ouvinte, é que o Davi tá fazendo isso bem tradicionalzinho, bem conservador, porque o prêmio do CoffeeCast deu tanto bafafá de ser uma premiação confusa que o Davi agora girou 180 graus e essa não tem nada de confusa, não tem nada de duvidosa, é tudo muito claro e objetivo, né, Davi?
Eu tinha esquecido disso, você lembrou.
Realmente... Como você esqueceu tanto debate que deu a votação do CoffeeCast? Meu Deus!
Então, antes de gravar, umas horas antes, eu até tava lembrando, não, eu tenho que falar e tal do CoffeeCast que deu meio errado, algumas pessoas ficaram confusas, aí na hora de gravar eu nem tava lembrando. Mas aí você me recordou, e sim, lá na premiação do CoffeeCast foi complicada, porque quando eu fui criar as categorias, eu tava achando o máximo. É melhor ou pior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não tava notando que quem vencesse, eu queria decidir se era melhor ou pior. Como eu falei, eu tava achando o máximo. E aí soltei pras
ou
pessoas
seja,
votarem.
Marmelada! Era o prêmio do Davi, a gente votou de bobeira.
O prêmio do Oscar é votado por quem? Pela academia. Então, o CoffeeCast é votado pelas pessoas, mas foi organizado por mim. Então, o podcast é meu, eu faço o que eu quiser.
Isso é uma ditadura!
Não, gente, assim, apesar
da brincadeira...
Não vai
chamar mais Sociedade do Café, hein? Vai chamar Ditadura do Café aí, o seu podcast.
Mas pra esse podcast, sem brincadeira aqui, gente, eu fui mais honesto, como eu falei. Criei as categorias mais tradicionais, mandei pra galera. Dessa vez não teve confusão de melhor e pior na mesma categoria. Tá tudo separado, então eu espero que vocês gostem do programa de hoje. Eu ia passar pra Kátia agora, mas eu quero dizer uma coisa antes, que eu tenho aqui a lista dos filmes com as suas, né, as suas indicações, no total, quantas tem, né? Então eu vou falar, né, só os que tem o máximo, não os mínimos e nem que tem mais ou menos. Por exemplo, do lado dos melhores, A Morte do Demônio, A Ascensão, está indicado a 12 chaminés. Assim como Fale Comigo, também 12 chaminés. Tá empatado aí, vamos ver quem é que vai vencer no final. Já no lado dos piores, quem está reinando absoluto com 10 chaminés é Ursinho Poo, Sangue e Mel. Então, se você que está nos escutando gostou ou não gostou desses filmes, tem gente que não gostou da Morte do Demônio, tem gente que gosta do Ursinho Poo e vice-versa, eu sinto muito, façam as suas próprias premiações e aí vocês votam no que vocês quiserem. Mas aqui é o Fábrica de Horrores, aqui é o meu podcast. Não, tô brincando, gente. Brincando aí. Foi votado com humildade. Eu ainda tive que mandar pra outras pessoas que a galera não tava votando. Então, pra não ficar uma marmelada... Gente, vota aí, vota aí. Você pode começar o nosso primeiro Fábrica Watts com... O primeiro prêmio, né? A primeira categoria. E qual é a categoria, Kátia?
Deixa eu só fazer um parênteses antes, que eu tive uma ideia aqui, Davi. Esse seu prêmio podia chamar Moedor de Ouro. O que você acha? Moedor combina com terror, né? Podia chamar Moedor de Ouro, já pensou? Moedor também moe café, moe gente. Melhor que coador.
Neste podcast, então, teremos os dois nomes O chaminé de ouro e o moedor de ouro, porque depois eu me decido e na segunda edição eu vejo qual o nome que fica. Então vai lá, Kátia, começa.
Bom, primeira categoria do moedor chaminé de ouro deste ano. Não poderia começar por uma categoria melhor no gênero, que é o melhor susto. Quais são os indicados? Cena do cachorro e a menina em O Mal que Nos Habita. A próxima cena, Enxergando os Mortos em Fale Comigo. Próxima, Primeiro Ataque do Assassino em Feriado Sangrento. Susto da Mãe Endemoniada na Porta em A Morte do Demônio, A Ascensão. E, por fim, Adolescente Possuído Querendo Se Matar em Fale Comigo. E o vencedor foi... Toquem aí os tambores. O que, que vai tocar, Davi? Não vão ser tambores, eu acho, né?
Você caveiras, né? Você caveiras.
Caveiras, risadas, corvos, sei lá. O vencedor foi... A cena do cachorro e a menina em O Mal que Nos Habita.
Aê! Parabéns!
Vou te falar parabéns. Que pra mim, aquele adolescente tentando se matar em Fale Comigo... Meu Deus. Mas como eu não vi nenhuma das outras, só vi as do Fale Comigo também, não posso opinar. Hoje eu vou ser só a Glória Pires. É a Glória Pires, não é? Vou ser só a Glória Pires, não posso opinar, porque eu não vi todos.
São duas boas cenas. Na verdade, todos os indicados aqui têm boas cenas. Mas na minha opinião, eu concordo com o vencedor. Porque essa cena do cachorro e a menina, no Mal que Nos Habita, é simplesmente do nada. Você não tem nem a preparação pro susto, ele vem do nada, você não tá acreditando que tá acontecendo. Então por isso que eu concordo com o vencedor, essa cena é, é o melhor susto de 2023.
Pensando em susto, realmente faz sentido, porque a outra cena não é só um susto, é toda uma cena estarrecedora, mas susto mesmo, eu imagino pelo que você tá falando que essa daí fez justiça na votação.
Agora é a minha vez, Kátia. Você apresentou muito bem aí nossa primeira categoria do Fábrica Awards. O Mal que Nos Habita, né? Eu vou mandar ali a chaminé barra moedor de ouro por e-mail. Por e-mail? Não, por e-mail.
Por e-mail? Digital mesmo, vai por e-mail. Você faz um... Como é que é aquela figurinha que custa uma fortuna?
Eu mando pela Amazon, qualquer coisa. Faz um impressora 3D e aí eu mando lá pro diretor do... filme, né? O Damien Rugner. Então vamos seguindo aqui com o podcast, né? A segunda categoria aqui do programa é melhor trilha sonora. Sim, você acha que filmes de terror não tem trilhas sonoras legais? Tem sim. Então o primeiro aqui da lista é A Morte do Demônio, A Ascensão, por Stephen McKeon. Uma trilha muito boa, por sinal, desde o remake de 2003 é muito bom. A trilha sonora. Feriado Sangrento por Brandon Roberts. Ninguém Vai Te Salvar por Joseph Trapanese. Fale Comigo por Cornel Wilczek. E Pânico 6 por Brian Tyler e Sven Faulkner. E rufem as caveiras. Eu não sei como eu vou procurar isso no YouTube pra colocar na edição. E o vencedor é... Feriado Sangrento por Brandon Roberts. Brandon... Você vai receber o nosso prêmio aí por e-mail, se for o nome da figurinha que a gente esqueceu o nome, ou pela Amazon se a gente for construir ali um bonequinhozinho. Beleza, a gente manda de qualquer forma.
A gente vai ter que lembrar disso até o final do episódio, Davi, não é possível. Pra ver que o negócio não pegou, que já morreu, que a gente não lembra mais.
Bom, como o Brandon foi o vencedor da categoria de trilha sonora, você vai receber em breve, né, o nosso chaveirinho, o nosso... NFT, Kátia, lembrei, NFT.
Ah, é? Finalmente!
Eu jogo pra Kátia mais uma vez. Qual é a categoria, Kátia?
Outra categoria essencial aí no terror, acho que deve ser uma das minhas favoritas, porque terror sem isso não tem graça. A categoria de melhor maquiagem. E os indicados são... Primeiro, A Morte do Demônio, A Ascensão, Renfield... Fale Comigo, O Mal que Nos Habita e Piscina Infinita. E o vencedor de melhor maquiagem de 2023 foi... Vá pensando aí se você consegue adivinhar, querido ouvinte. A Morte do Demônio, A Ascensão foi o vencedor.
Aê, Morte Uhul! Do Demônio, parabéns!
Você vai receber o seu NFT aí de moedor, chaminé de ouro, exclusivo e incopiável.
O NFT é muito bom, ainda bem que você lembrou disso, Kátia.
Gente, é perfeito para uma premiação que é virtual, perfeito. Né? Um prêmio virtual.
Eu só queria dizer que beleza, A Morte do Demônio venceu, mas eu tava torcendo pelo Renfield. Eu não sei se você viu esse filme, que o Nicolas Cage ele é o Drácula. Cara, a maquiagem do Drácula completamente ferrado no rosto é sensacional. Ele idoso, todo acabado. Nossa, é excelente, cara. Mas deu A Morte do Demônio, também foi merecida. A maquiagem lá da mãe possuída é muito boa. Eu acho que é um novo...
É medonho.
Eu acho que entrou pro rol do terror de personagens icônicos que você bate o olho, caraca, já é A Morte do Demônio. Posso não lembrar o nome da mãe, mas eu lembro do nome do filme. Então, beleza, volta pra mim aqui a categoria e já vai ser melhor roteiro. E os indicados são Piscina Infinita por Brandon Cronenberg, sim, o filho de David Cronenberg. Fale Comigo por Danny Filippo e Bill Hinsman. O Mal que Nos Habita por Damian Rugna. Godzilla Minus One por Takashi Yamazaki. E A Morte do Demônio Ascensão por Lee Cronin, que batem as caveiras. Eu gostei disso, bater as caveiras. Eu não sei como é que eu vou achar esse efeito
Procura
sonoro.
Procura um barulho de ossos batendo, Davi.
Acho pronto.
Acho que tem,
vai ser,
sabe? Ossos batendo.
Acho
que tem.
Vou procurar isso aí. E o vencedor é... Fale Comigo, Kátia! Danny Filippo, Bill Hinsman, parabéns pela...
Gostei, é o que eu vi!
Parabéns aí, vocês merecem demais. Vocês vão receber o NFT em breve, depois que terminarmos a gravação aqui do podcast. Kátia, tá contigo de novo.
Bom, Davi já jogou o crânio de caveira pra mim de novo, então apresentarei agora a categoria de melhor fotografia. Outra ótima, hein? Porque a fotografia faz um bocado de diferença num filme de terror, hein? Dá todo aquele clima e tudo mais. Então, todas as categorias aqui são excelentes, né? Todas necessárias. Mas fotografia também é uma essencial. E os indicados deste ano são Fale Comigo, O Mal que Nos Habita, A Morte do Demônio, A Ascensão, Piscina Infinita e Godzilla Minus One. E o vencedor de melhor fotografia deste ano foi... Godzilla Minus One.
Aê, Gojira! Aê, Japão!
Tudo que o Godzilla tiver indicado, eu tô torcendo. Já vou dar já esse spoiler. Espero que ele ganhe várias, porque tô torcendo por ele. Aliás, fiquei felicíssima que ele levou um Oscar, né? Fiquei feliz. Uhum. E eu acho que eles vão ficar mais felizes de receber esse NFT do que o Oscar. Não é por nada, não.
Beleza, então volta aqui pra mim, Kátia. E agora eu vou entrar nos piores. Eu tenho aqui a categoria de pior susto. Como assim, Davi, pior susto? É aquele susto que você foi vendo o filme, você via que tava tendo, né, a preparação pra vir o susto, mas aí não deu muito certo, o susto foi bem ruim, foi péssimo, não me assustei, né, foi bem fraquinho. Vamos lá aos indicados. O primeiro indicado é Qualquer Ataque de Ursinho Poo e Leitão em Ursinho Poo, Sangue e Mel. O segundo é Qualquer Tentativa das Meninas Possuídas de Nos Assustar em O Exorcista, O Devoto. Terceira são os animatrônicos possuídos matando gente em Five Nights at Freddy's. Em quarto, Qualquer Tentativa do Demônio Asmodeus em O Exorcista do Papa. E por último, Qualquer Cena com o Tubarão Gigante em O Demônio dos Mares. É um filme que quase ninguém conhece, mas existe. E olha,
Nossa. Nem ouvi falar dele.
E é de tubarão. O nome é irado. O Demônio dos Mares. Mas é um filme horrível. Então, Kátia, o vencedor aqui. Rufem as caveiras. Temos o nosso primeiro empate da premiação. Porque temos dois filmes aqui que levaram, né, o Moedor barra Chaminé. O primeiro vencedor foi Ursinho Poo, Sangue e Mel com Qualquer Ataque de Poo e Leitão. Então parabéns, Ursinho Poo, você vai receber também o NFT, beleza? Não me ataque, por favor. Desculpa se o seu filme não é bom. E o segundo vencedor é O Exorcista, O Devoto com Qualquer Tentativa das Meninas Possuídas de Nos Assustar. Parabéns também, Exorcista, filme de merda! Aê!
É tanta coisa ruim que deu até empate, né? Premiar dois.
E vou passar de volta agora para a Kátia, para a categoria. Qual é a categoria, Kátia?
Vamos agora à categoria de pior roteiro. Aquele que teve a historinha mais mequetrefe do terror do ano passado.
Aquela sacanagem que você fica, não. Não, 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 não é possível que eu perdi tempo vendo essa porcaria. Pois é. Então aqui estão os cinco filmes, Kátia.
Temos aqui alguns recorrentes, hein? Então, pior roteiro, os indicados são O Exorcista, O Devoto, Five Nights at Freddy's, Cemitério Maldito, A Origem, Ursinho Poo, Sangue e Mel e O Jogo da Invocação. E o vencedor foi... Foram, na verdade, dois. Um empate de novo. Os vencedores, ou perdedores, já que é pior roteiro, né?
Os vencedores foram... dos perdedores.
Exato. Os que venceram como perdedores, O Exorcista, O Devoto e o Ursinho Poo, Sangue e Mel, como não poderia faltar, né?
Aê, gente, parabéns.
A essa hora o William tá lá se matando do outro lado.
Não, ele não, sabe, ele não vai dizer isso. Ah, que droga da vida. Não, não, ele não vai dizer isso. Ai. Porque mesmo esse filme de merda sendo o vencedor aqui da categoria de pior, sabe? Pior, pior. Você sabe o significado de pior, que não é bom, que é horrível, você não gosta, que te faz mal. Aí o William vai dizer, merecido, foi feito pra isso. Então, não tem jeito.
Não tem,
não tem
como
jeito.
Errar, né? Vai estar sempre certo.
Se ele foi feito pra ser ruim, ele tinha que ganhar os prêmios de ruindade. Ele vai dizer
tem
isso aí.
Tem sentido. Mas tem
sentido.
Sentido,
mas tá errado. Porque todo filme é feito pra ser bom. Até os mequetrefes. Só que, infelizmente, acabam a maioria sendo ruins. Esses de baixo orçamento. Acho que só o Terrifier 2 que escapou. Mas, assim, enfim, vamos lá para a próxima categoria, volta para mim. Agora vamos para uma categoria muito legal que foi criada só para eleger, né, esses filmes de terror, que o Oscar não tem isso, o Globo de Ouro não tem isso, então nós fizemos, né, nós e outros podcasts também que podem ter feito, que é a categoria de melhor morte mais inventiva. Não é simplesmente a melhor morte do filme, mas é que foi a melhor elaborada. Nossa, foi muito boa isso aqui. Nossa, como é que os caras pensaram nisso? Pois é. Então vamos lá para os indicados como Feriado Sangrento com a Madrasta Peru. Sim, ela foi assada como um peru. O Mal que Nos Habita, O Cachorro e a Menina. A Morte do Demônio, A Ascensão com o Deadite Triturado. Deadite, no caso, a mãe possuída junto com os filhos possuídos num só. Muito boa essa cena, inclusive. Pânico 6 com a pobre coitada na escada. Não vou lembrar o nome dela, esqueci. Mas é a namorada da outra que eu esqueci o nome também. É a protagonista do Quarteto Top. Não é a Sam.
É a categoria dos esquecidos essa.
Não é a Sam, não é a Tara. É a outra moça. Caraca, eu esqueci o nome dela mesmo. Que ela tem um irmão que é filho do Cuba Gooding Jr., que é o Chad. Eu lembrei o nome dos três e eu não lembro o nome dela. Meu Deus, desculpa. E por último, Jogos Mortais 10 com a Armadilha dos Sonhos. Não interpretem como, nossa, eu tô sonhando tanto com essa armadilha que eu quero fazer. Não, é porque na cena era... Se bem que não era um sonho também, era o Kramer imaginando. Ah, então, desculpa, invalida aqui o nome Armadilha dos Sonhos. Coloca a armadilha que o Kramer estava imaginando. Aí sim. Não era dos sonhos. Desculpa, galera. Então vamos lá, rufem as caveiras. O vencedor é... Feriado sangrento com a madrasta transformada e assada em peru. É um negócio asqueroso, mas foi muito bom.
Ou seja, ela morreu igual a bruxa do João e Maria, é isso aí?
Mas a bruxa se transforma em peru também, não é só
não,
queimada?
Não, não se transforma, não? Mas ela morre assada no forno, que nem um peru.
Não, acho que... É porque assim, eu não lembro do filme também, se é...
Não, o conto do João e Maria, não precisa lembrar de nenhum filme, não.
Não, eu sei que ela morre queimada e tal, mas... Como peru, eu não sabia, não.
Não, não, ela não vira um peru, mas eu digo, é o mesmo espírito da coisa, né? Morreu assado
Beleza.
No forno.
Agora retorna para a Kátia. A Kátia que também vai trazer aí uma categoria de pior. Mas é pior o quê, Kátia?
O Davi ficou com o bom e deixou o ruim comigo, né? Ele ficou com a morte mais inventiva e deixou comigo a pior morte menos inventiva. Ou pra você, ouvinte, que tá meio confuso como eu, seria a morte menos inventiva. A mais sem graça, então ela é a pior. E vamos aos indicados da categoria. Descendo a porrada em caipiras, em Ursinho Pul Sangue e Mel. Perseguição e morte na piscina, em... Ursinho Poo Sangue Mel, dominando, hein? Terceira, passando por cima da cabeça em Ursinho Poo Sangue Mel.
Leia o que tá escrito depois
e
também.
E tem aqui uma observação na categoria, não, no item, né? Como que o Poo sabe dirigir? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta.
Não tem explicação, porque não mostra, a gente não sabe do passado... Do Christopher Robin com o Sr. Poo, porque ele deixou a galerinha lá na floresta. Então não tinha como ele ensinar o Poo a dirigir. Olha como esse filme
Mas
é de
Mas como
merda,
é que você
mano.
Vai querer coerência num filme assim? Não vai ter coerência nenhuma.
Ó, Halloween 1 é um dos meus filmes favoritos de terror. E o Michael Myers também dirige lá, escapando do sanatório. E até hoje eu me pergunto como diabos esse cara aprendeu a dirigir. Se ficou fucking 15 anos preso no sanatório. Aí vai lá o Halloween 6, que é uma merda de filme. Não, porque eu trabalho no hospício, eu ensinei o Michael Myers a dirigir. Ai, tomar no cu. Então, eu também não gosto do Michael Myers dirigindo do nada no primeiro filme.
Mas pior é justificar. É pior do que deixar...
Pior, muito pior, muito pior.
Não é?
Pode continuar, desculpa aí a raiva.
Próximo indicado na categoria de pior morte menos inventiva, é isso mesmo que você ouviu, ouvinte, morte em off no armário em Five Nights at Freddy's. E a última indicação é morte do assassino no cinema em It's a Wonderful Knife. E o vencedor, ou melhor, vencedores, já que era tudo muito ruim, a coisa ficou dividida, e não ganharam apenas dois, ganharam três cenas. Temos três vencedores na categoria.
Meu Deus, caraca. Desculpa, eu já sabia porque eu peguei todas as respostas, mas assim, meu
não,
Deus.
Melhor, e o Oscar de melhor interpretação de surpresa vai para Davi Cardoso, simulando surpresa com o resultado dessa categoria.
Quero meu NFT, viu, no lugar do Oscar.
Manda o NFT aí do Davi, ô Davi, manda o seu próprio NFT. Vamos lá, os vencedores foram o Ursinho Poo, com a cena de descendo a porrada em caipiras, Ursinho Poo também, com a cena de passando em cima da cabeça. E a morte em off no armário de Five Nights at Freddy's. Eu acho que devia ter premiado todos de uma vez, porque é tudo ruim mesmo, todos são os piores.
Eu acho que a morte do... Eu acho que a morte do assassino no It's a Wonderful Knife talvez seja a menos pior dos cinco. Porque, cara, não me desse essa história do Poo saber dirigir. A cena da piscina é tão idiota, a perseguição na piscina. Meu Deus, se tu pesquisar no YouTube, assim, o Poo Sangue Mel, cena da piscina, tu vai ver como é coisa de retardado, mano. Não é possível.
Acho que eu posso viver sem isso.
Não é possível que os caras pensaram, não, essa ideia vai ser massa. Não foi. E a do descendo a porrada nos caipiras é justamente isso, mano. Bater em caipira, mano. Tu não tinha uma coisa, um jeito melhor de fazer isso, não. Pô, a gente acabou de anunciar o feriado sangrento, pegou a mulher lá, assou e o cara botou igualzinho um peru. Isso sim é uma morte inventiva. Aí tu bota o Ursinho Poo, que já é maluco, um filme de terror com o Ursinho Poo. Beleza, posso aceitar. Aí tu bota pra sair na mão com os caipiras. Ah, meu Deus do céu, não. E o do Five Nights também é ruim, porque o filme é PG-13. Então ele esconde muito a violência do filme. Não, quase não tem sangue e tal. Então eu não gosto de filme de terror PG-13. Alguns, salvam-se alguns, tipo Chamado. E nem violência direito ele tem, mas o tom, a atmosfera dele é muito, muito pesado. Então faz sentido um pouquinho, sinais também. Mas geralmente quando, sei lá, um slasher, geralmente é ruim o PG-13. Geralmente, não vou dizer todos não.
Porque um filme desse aí, o apelo que vai ser esse.
É,
Então, se nem
sim.
isso não tiver, vai apelar pra quê?
Pois é, ah, mas a gente tem pouco dinheiro, a gente gastou 20 dólares para cada figurino. Cara, o Sam Raimi, nos anos 80, com menos do que vocês tinham, fez o que fez em Evil Dead. Tudo bem que hoje tá tosco pra caramba, mas pra época era excelente, cara, excelente. E só com a cabana, viu? Ele não tinha a floresta toda pra filmar, não. Passou frio, passou fome, bebia café pra esquentar o... Esquentar, não. É, pra esquentar. O cara, mano, sofreu. A galera sofreu. Aí, hoje em dia, parece que os caras não sabem mais fazer filme com baixo orçamento. Alguns, também não vou dizer todos.
É, não, Brasil é que faz cinema de guerrilha, né? Que chama.
Yeah. Bom, Kátia, eu vou passar aqui para mais uma categoria, mas na verdade eu queria falar logo de três de uma vez. Por quê? Porque duas são muito parecidas, elas tinham no Oscar, hoje fazem parte de uma categoria só, porque as pessoas ficavam confusas. E a
Até
terceira
o Oscar,
categoria
hein?
é. E a terceira categoria é porque faz parte também, né, no desenvolvimento de um filme. As categorias são de edição de som, mixagem de som e melhor montagem, né? Ou melhor edição. Aí, no caso, eles são do filme, não de som. E aí, por que que as pessoas ficavam confusas? Porque edição de som, se eu não me engano, era o trabalho que eles tinham de captar os sons para gravar. A mixagem de som, aí é você no computadorzinho, com os sons que você captou na edição de som. Vai lá e faz a sua mágica. Assim como um podcaster faz a sua. Ele também tá mixando. Ali é mixagem de som. Os audiodramas que eu fiz, que o William fez, a gente também teve que captar alguns sons externos. E aí foi a edição de som. Então vamos lá para as categorias que são muito parecidas ou todas iguais. Eu não lembro se melhor montagem são os mesmos filmes. Mas vamos lá. Melhor edição de som. Temos Godzilla Minus One. O Mal que Nos Habita, A Morte do Demônio, A Ascensão, Fale Comigo e Ninguém Vai Te Salvar. Kátia, quem você acha que vai levar, Kátia?
Eu não sei, eu acho que vai levar Godzilla, vai.
Godzilla?
Godzilla.
E o vencedor é Godzilla Minus One.
Eu acho que eu votei nele, eu nem lembro, mas eu acho que eu votei nele.
Então, parabéns, Godira! Vou mandar também o NFT escrito melhor edição de som para vocês que trabalharam no som do filme, que é um som espetacular. Agora, para a segunda categoria, que é a mixagem de som, temos uma diferença aqui, que entra Feriado Sangrento, que a mixagem do som é muito boa, né, na hora das mortes, o som muito bom mesmo. A Morte do Demônio, A Ascensão, Godzilla Minus One, O Mal que Nos Habita e Fale Comigo. É, Kátia, de novo, o que que você acha?
Ai, meu Deus, tenho a menor ideia. Sei lá, vou chutar, fale comigo.
Você chutou Fale Comigo e a sua resposta está completamente errada! Porque quem ganhou novamente foi Godzilla Minus One.
Ah, eu só não quis falar o mesmo de novo, mas até tive ideia, pensei em falar ele primeiro.
Essas categorias mais técnicas, eu tô achando que o. Quer dizer, eu tô achando, não, eu sei, porque eu tô com as respostas aqui, que o Godzilla vai levar algumas aqui, né? Já levou duas. Mas será que leva melhor montagem também? Porque também temos Godzilla Minus One. Fale comigo, Katia. O Mal que Nos Habita, A Morte do Demônio, A Ascensão e Ninguém Vai Te Salvar. Novamente, Katia, você aposta em quem?
Olha, eu não tenho a menor ideia. Provavelmente, sei lá, Godzilla ganhou. Mas o Ninguém Vai Te Salvar. Essa parte do som eu acho muito boa também dele, porque como o filme tem diálogo, né? Então ele se apoia muito nos sons, né? No que. Como a menina não fala, né? Durante o filme. Tô lembrando certo, certo? É o filme que eu tô pensando.
Certo.
Né? Então tem vários momentos em que o som tem um papel ali e os efeitos de som tem um papel muito importante, né? Então eu acho que ele até por esse fator merecia ganhar alguma coisa, mas acho que ele não vai ganhar. Ninguém vai te salvar e ninguém lembrou dele.
Assim como Um Lugar Silencioso foi indicado a um prêmio de som. Eu não lembro
É.
se é. Eu acho que foi edição de som, porque eu vi um vídeo deles usando materiais, sei lá, de comida, não sei, não lembro o que que era, para fazer o som dos alienígenas. É muito legal. Mas não levou o Oscar. Do mesmo jeito que Ninguém Vai Te Salvar também não levou. Quem ganhou de novo foi Godzilla Minus One. Eita, que Godzilla Minus One está virando Pobres Criaturas no começo do Oscar de ontem.
Né?
Tá levando tudo, pelo menos até agora. Kátia, contigo agora de novo.
E vamos agora a mais um melhor. Agora teremos melhor performance masculina. E os indicados são Alexander Skarsgård como James Foster em Piscina Infinita, Ezequiel Rodrigues como Pedro Iazurlo em O Mal que Nos Habita, Tobin Bell como John Kramer em Jogos Mortais 10, Dave Bautista como Leonard Broch em Batem a Porta, Nicolas Cage como Conde Drácula em Renfield. Quem será que levou? Eu tinha aqui, olha, uma torcida, uma aposta, e dessa vez a minha aposta foi certeira.
A minha
Quem
não.
levou? A sua não, Davi?
A minha aposta. Não, eu vou dizer depois de você, vai. Pode falar o
Então, vou
vencedor.
falar o vencedor primeiro. Foi o simplesmente magnífico nesse filme, Dave Bautista em Batem a Porta. Eu adoro esse filme, inclusive, amei esse filme. Vi ele no cinema, achei ele sensacional, gostei
Eu
demais.
também vi no cinema, achei legal, nem muito bom e nem muito ruim, tava no meio.
Ele dividiu um pouco as pessoas, né?
Mas ele é bacaninha, ele é bacaninha. Agora, a minha torcida ficou pro Nicolas Cage, porque ele de Conde Drácula tá sensacional. Muito bom, tá muito engraçado mesmo. E não sei se você notou, aqui não é melhor ator, e nem melhor ator coadjuvante, porque eu sei que eu não ia conseguir colocar oito nomes, entendeu? Então eu reuni todo mundo numa categoria só: quem era melhor ator e melhor ator coadjuvante, porque o Nicolas Cage, ele é o coadjuvante do filme. Mesmo assim, para mim, foi a melhor performance do filme e daqui da categoria,
É.
mas que infelizmente não levou. Sinto muito,
Boa.
Nicolau.
Ele não precisa de prêmio, ele tem o povo.
Se você falou agora a melhor performance masculina, eu vou falar da feminina. Sim. Então as indicadas são Sophia Wilde como a Mia em Fale Comigo. Alyssa Sutherland como Ellie. Ah, era Ellie, o nome da mãe.
Opa!
O quê? Por quê?
Não, opa, que bom que tá escrito aí, que aí deu pra
Ah,
lembrar, né?
é que eu não tava lembrando o nome dela. Mas é a mãe possuída de A Morte do Demônio, A Ascensão. Caitlin Dever. Eu acho que é Dever, não, de, não dever, ela não está devendo ninguém. Como Brynn em Ninguém Vai Te Salvar, que é uma atuação muito boa, onde ela fala muito pouco. Mia Goth como Gabi Bauer em Piscina Infinita. E Melissa Barrera como Samantha Carpenter em Pânico 6. Melissa Barrera, que está sendo muito injustiçada aí. Quem você acha que vai vencer aqui, Kátia Barga? Chute.
Putz, estão todas excelentes aí, hein? Vou chutar a menina do Fale Comigo.
Então você vai de Sophia Wilde como Mia. E eu vou dizer para você que mais uma vez você acertou. Não, brincando, você errou de novo.
Achei que mais uma vez eu tinha errado.
Porque vem pra cá, desculpa, você não está aqui, então você vai receber o NFT Alyssa Sutherland, de A Morte do Demônio, a ascensão. Todo mundo falou da atuação dessa mulher no começo do ano passado. E realmente ela rouba o filme. Todas as cenas que ela aparece,
eu tive medo de ver esse filme. Mas eu vi pequenas cenas e justamente por isso eu fiquei com medo de ver o filme, que eu achei muito aterrorizante. Esse eu não encarei. Não encarei esse. Um dia eu ainda vou encarar. Vou me preparar, assistir de dia, com barulhos, pra não ficar com medo, assim, com gente em volta, não sozinha, e ainda vou encarar. Quando eu encarar o filme, eu te conto depois, Davi.
Kátia, vou jogar pra ti, e eu fiquei sabendo que é dos piores de novo.
Sim, é o pior performance masculina está aqui comigo. E os indicados foram Josh Hutcherson como Mike Schmidt em Five Nights at Freddy's, Jackson White como Judge Crandall em Cemitério Maldito, A Origem, Asa Butterfield como Marcus Fletcher em O Jogo da Invocação, Russell Crowe como Padre Gabriele Amorth em O Exorcista do Papa, Nikolai Leon como Christopher Robin em Ursinho Pooh, Sangue e Mel, e o vencedor foi... Eu acho que vários ouvintes vão apostar certo esse daqui, porque é meio uma barbada. Ursinho Pooh, Sangue e Mel, Nikolai Leon foi o vencedor como pior performance masculina.
Ah não, Ursinho Pooh.
O maior vencedor dos piores.
Eu juro pra você, eu não cheguei pra ninguém e falei, ó, vota em tudo que tiver Ursinho Pooh que tu vê na tua frente. Ah, mas tem uma categoria com três, escolhe qualquer um. Não, falando sério, eu não falo isso pra ninguém. É, eu achei que não ficaria surpreso, eu achei mesmo que as pessoas iriam votar muito em Ursinho Pooh. E até agora, está funcionando.
Mas também teve categoria que você colocou ele mais de uma vez, hein?
Mas é porque, Kátia, se tu fosse ver o filme, tu ia ver que tem muita coisa ruim. E é tanta coisa ruim que não dá pra escolher só uma. Tinha que escolher duas, tinha que escolher três. Entendeu?
Ai, mas eu ultimamente ando tendo dom de escapar das bombas, sabe? Eu tô escapando das bombas.
Eu também escapei. Foi porque eu tava numa madrugada, eu tava com insônia. Aí eu tava passando na Prime Video e eu vi lá, assim, o Pooh. Cara, eu vou ver essa merda só pra ver se é tão ruim quanto dizem ou se é delírio coletivo, sabe? Delírio coletivo do William, do Edu lá no grupo, do Felipe Pimenta. O Felipe Pimenta gosta dessa porra também. Vamos lá, então, para pior direção, uma das categorias principais aqui do nosso programa, temos David Gordon Green por Exorcista, o Devoto, o mesmo criminoso que fez Halloween Ends. Então, espero que ele tenha ganhado aqui. Emma Temini, não é Temi, com dois M's, senão um M e um N. Então, Emma Temini por Five Nights at Freddy's. Reese Frank Waterfield por Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Esse está concorrido com David Gordon Green. Lindsay Anderson Beer por O Cemitério Maldito, A Origem. E Michael Chaves por A Freira 2, que eu acho que é o menos pior dos cinco, apesar de ter feito um filme horroroso chamado A Maldição da Chorona. Tô com medo dessa Invocação do Mal 4 que vai ter ele na direção. Meu Deus.
Ai, esse filme pode ser horrível, eu nem vi da Chorona. Mas eu adoro brincar com as minhas meninas quando elas estão chorando, enchendo o saco. Eu viro pra elas e falo, La Llorona. Eu faço isso sempre.
Kátia, quem você acha que levou o prêmio do programa? A nossa miné barra moedor.
Meu Deus, tem a menor ideia. Ai, sei lá, não tenho ideia.
Use the Force, Use the Force.
Acho que o primeiro aí que você falou que é o...
David Gordon Green?
É.
Então a sua resposta está aí... Zata!
Que milagre!
David
é
Gordon
foi muito
Green
no chute.
É o vencedor dos piores aqui, de pior direção. Por quase, por um voto, não haveria um empate com o Reese Frank Waterfield de... Ossinho, Sangue
e Pé. Praticamente um empate técnico.
É praticamente, mas não levou. É isso, então David Gordon Green, eu espero que você seja preso e fique uns 5 anos sem fazer um filme de terror, tá? Ou, eu não vou dizer qualquer filme. Filme de terror, que você tá estragando as franquias, né? Você quase matou o Halloween com o Ends, E agora é o devoto.
Eu não sou assim fã de Halloween, né? Eu não sou muito fã de slasher, mas eu sei que as pessoas que são fãs de Halloween ficaram muito putas com esse Halloween Ends aí.
Então, eu fui um deles.
É, então, TV. Ai, vai merecer receber esse NFT de pior aí.
É.
Vamos agora à próxima categoria, então, que saindo aí dos piores, vamos dar uma melhoradinha no clima, falando de melhores efeitos visuais. E os indicados são Godzilla Minus One, A Morte do Demônio, A Ascensão, Renfield, Drácula, A Última Viagem do Deméter e Ninguém Vai Te Salvar. Mas o vencedor da categoria de melhores efeitos visuais é aqui, acho que um que todo mundo ia apostar, meio óbvio, ganhou novamente Godzilla Minus One. Merecido,
Aê,
merecido.
parabéns, Godzilla Minus One. Mais um prêmio aí pro Godzilla, caraca.
É, olha, disparando nas chaminés aí.
Arrebentou a boca do balão, já dizia o Greg Gulliver. Gulliger, Gulliger, não Gruger. Gulliger. É, beleza, então Godzilla venceu mais uma vez, então vou agora para a categoria de melhor direção. Temos aqui Lee Cronin, de A Morte do Demônio, A Ascensão. Danny e Michael Filippo, dois youtubers, por Fale Comigo. Demian Rugna, por O Mal que Nos Habita. Takashi Yamazaki, por Godzilla Minus One. E Brandon Cronenberg, por Piscina Infinita. Então que rufem as caveirinhas sonoramente na edição. E o vencedor é os irmãos youtubers Danny e Michael Filippo, por Fale Comigo.
Eu acho que votei neles também, hein? Ajudei aí.
É um bom filme de terror. Eu achava que as pessoas iriam votar mais no Godzilla Minus One, ou no Mal que Nos Habita, ou até na Morte do Demônio, mas Fale Comigo foi o vencedor aqui da categoria de melhor direção.
Então, nossa próxima categoria é pior performance feminina. E as indicadas são Natasha Tosini, como Lara em Ursinho Pooh Sangue e Mel, Danielle Scott como Charlene em A Família Dinossauro, mentira, em Ursinho Pooh Sangue e Mel, Mary Stuart Masterson como Tia Jane em Five Nights at Freddy's, Venus Ariel como Audrey em O Demônio dos Mares e Ellen Burstyn como Chris McKenna em Exorcista o Devoto.
Coitada.
E a vencedora da pior performance foi Danielle Scott como a Charlene em Ursinho Pooh Sangue e Mel. E Ursinho Pooh levou mais um!
Queria protestar porque, na minha opinião, não foi a pior performance. Para mim, foi da Lara. Porque pense numa personagem rainha do estereótipo daquela garotinha que provavelmente é rica, que quer ficar no celular o tempo inteiro. Mesmo as amigas passem os celulares. Não, ela vai e fica com um dela, ou ela tem outro, não lembro. E ela vai charlar na piscina, toda se achando. Ah, eu sou gostosa, ah, eu sou bonita. E aí é que vem o Pu e o outro lá, o Leitinho, o Leitão, sei lá.
Leitão.
Leitão, vem, tipo, vai, fica piscando lá uma luz, e aí eles vêm devagarzinho. Cara, essa atriz é horrível. É ela que morre, inclusive, com o pneu do carro passando por cima da cabeça dela, que é o Ursinho Pooh dirigindo. Não faz sentido nenhum. É essa personagem.
Meu Deus.
Mas enfim, vocês votaram na Charlene, eu acho que nem sabiam que vocês estavam votando, eles votaram em qualquer um. Votaram em qualquer um e foi o que deu, né? Mas eu fico meu protesto que a Natasha Tosini, Jesus amado. Então vamos lá para a minha última categoria dos melhores. Que é de melhor filme. Nós vamos encerrar com o pior, porque acho que vocês devem até saber quem é que vai ganhar, mas vai ser até engraçado. Então vamos lá para melhor filme. Os indicados são A Morte do Demônio, A Ascensão, Fale Comigo, O Mal que Nos Habita, Godzilla Minus One e Ninguém Vai Te Salvar. Kátia, esse eu vou te deixar pensando um pouco para quem você acha que vai levar. É o meu terror favorito do ano passado, inclusive.
Putz, não sei. Talvez fosse Godzilla, mas eu acho que por ele ter essa questão de talvez não ser um filme tão de terror, talvez não se votasse nele como melhor, né? Então. É, tá aí o Morte do Demônio, tá aí, não tá?
O meu top 3 de 2023 tá aqui.
Eu vou chutar aí o Morte do Demônio.
Você vai de A Morte do Demônio, Katia?
Eu vou.
Você
Pode
está
perguntar.
completamente errada, Katia Varga. Então saia aí A Morte do Demônio, vou te dar mais uma chance. Tem Fale Comigo, O Mal que Nos Habita, Godzilla e Ninguém Vai Te Salvar.
Então foi Fale Comigo.
E de novo você está errada, Katia. Saia e Fale Comigo. Sobrar O Mal que Nos Habita, Godzilla Minus One e Ninguém Vai Te Salvar. Katia, é agora, Katia. Eu vou fazer que nem o Al Pacino, anunciando o melhor filme. Eu acho que eu tô vendo aqui O Mal que Nos Habita. É isso, né? Hã? O Mal que Nos Habita é o
Olha!
grande vencedor de melhor filme, porque da Night é Godzilla Minus One.
Você sabe que isso aqui ficou parecendo o Oscar, né? Porque parece aquela coisa assim: tem um filme que ganha um monte de coisa, um monte de categoria, aí chega lá no melhor filme e ganha outro. Ou na melhor direção ganha outro.
O Coringa foi indicado a 11 Oscars e ganhou só dois. O Spotlight foi indicado a alguns também, só ganhou dois. Melhor filme e roteiro, se eu não me engano. Então
Mas aí o
acontece.
curioso é justamente, às vezes o que ganhou poucos prêmios ganha melhor filme ou melhor
Exato.
direção. Isso aqui
Exato.
é o estranho que acontece muito no Oscar. E aqui, né, essa premiação na mesma categoria nível do Oscar também segue a mesma linha.
Essa premiação que é tão estonteante. Cult, brincando, não é cult coisa nenhuma, mas é chique, é chique, bem. Então vamos para a última categoria do programa, que foi a única que sobrou, Kátia, pior filme. Jesus, quais são as atrocidades que estão indicadas, Kátia?
Bom, eu imagino que a maioria já deve estar aí imaginando quais são os indicados, mas vamos lá. Os indicados são, de pior filme, O Exorcista, O Devoto, Ursinho Pooh, Sangue e Mel, Five Nights at Freddy's, O Jogo da Invocação e Cemitério Maldito, A Origem. Eu não vou anunciar o vencedor, porque eu acho que quem merece anunciar o vencedor dessa categoria é o Davi. Davi, diga para mim, quem foi o pior filme de 2023?
Eu queria dizer antes que todos os filmes aqui são belas porcarias. São pobres criaturas, que
Só os
nem.
piores dos piores.
É que nem o nome do filme da Emma Stone. São pobres criaturas, pobres coitadas criaturas. Que, meu Deus do céu.
Pobres criaturas os que foram assistir esses filmes, né?
Exatamente. Eu diria que o menos pior é o Five Nights at Freddy's. E
É.
os mais piores aí são os outros. Cemitério, Ursinho Pooh, Exorcista, Jogo da Invocação, caraca, é tenebroso esse filme.
Olha, eu fiquei igualzinho o Neo desviando, que é das balas, desviando dessas. Eu não vi nenhum deles. Olha que sortuda eu. Não vi nenhum desses aí. Escapei.
O povo votou, o vencedor aqui foi por conta da voz do povo. E a voz do povo sabemos que é a voz de Deus. Então, Kátia e caros ouvintes, eu queria anunciar que o pior filme de terror de 2023 é ninguém mais que ele, Ursinho Pooh, Sangue e Mel. Parabéns, parabéns por esse poço de
Uhul! Uhul não,
chorume.
né? A gente tem que fazer. Bota as vaias aí na edição.
Bosta, você não é de nada, filme de merda. Por pouco também não haveria um empate triplo, viu? Porque ia ser empate de Exorcista, Ursinho Pooh e Cemitério Maldito A Origem. Mas Ursinho Pooh foi lá, se consagrou com um voto a mais. Então, Ursinho Pooh,
Por um, ele venceu por um.
por um
Caramba!
de novo. Então, ó,
Tava
Ursinho Pooh,
equilibrado.
você foi o maior e pior vencedor da noite. Por quê? Porque você levou sete estatuetas da chaminé barra moedor de ouro.
7 NFTs, hein?
É isso mesmo. E também os 7 NFTs. E nem foi o mais indicado. O mais indicado foi a Morte do Demônio, a Ascensão, com 12. Você foi indicado com 10. E mesmo assim...
A diferença é que um foi indicado a coisas boas e o outro foi indicado a categorias de ruim, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, pô, foi mal. Eu sei que o cara queria tentar fazer um filme legal. Um filme slasher, pelo menos decente, mesmo com um baixo orçamento. Mas o tiro saiu pela culatra. É um filme muito fraco mesmo. As mortes não são muito legais. São pouco inspiradas, né? Como a gente até comentou aqui numa categoria. Então, por essas e por outras, que eu declaro você a pior merda de 2023 do gênero de terror. E eu já tô imaginando o William comentando lá no Telegram, o Edu, o Felipe. Ah, então deu certo. Era tudo que devia acontecer. De vocês, essa merda é uma bosta. Vocês ficam endeusando esse pedaço de cocô que não presta. Pariu.
Vamos encerrando por aqui.
Vai vir esse filme do Mickey e vai ser uma merda igual.
Ai, olha, eu tô achando que vai ser pior, hein?
Eu tô achando isso também, Kátia. Eu tô achando
que vai ser pior. Tô botando as minhas fichas que vai ser pior que esse aí.
Provavelmente estará aqui na segunda edição do Fábrica Awards. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem escutado o programa de hoje. Espero que vocês curtam, né, essa premiação maluca aqui que a gente fez. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Kátia, que me ajudou a apresentar o programa. Tinha que ser ela. Tinha que ser ela e tá convidada pra ser a mesma convidada nas edições futuras. Obrigado, Kátia.
Opa, não espero menos, hein? Faça o favor de me convidar. Não vai me deixar na geladeira de novo? Quero não, participar deixa, todo não. ano. Nem que tenha mais gente se o William participar, mas eu quero também estar lá, hein? Por favor, não deixa de me chamar, que eu sempre me divirto muito. Me chama mesmo.
Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mesmo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, tchau.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.